A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Roseli Aparecida Fígaro Paulino, professora livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Roseli Fígaro é coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, da ECA USP, é diretora editorial da revista Comunicação e Educação e é professora convidada da Universidade Sorbonne. É autora dos livros Comunicação e Análise do Discurso, pela editora Contexto, As Relações de Comunicação e as Condições de Produção no Trabalho de Jornalistas em Arranjos Econômicos Alternativos às Corporações de Mídia, pela editora USP, Gestão da Comunicação no Mundo do Trabalho, Educação, Terceiro Setor e Cooperativismo, pela editora Atlas, dentre outros. Roseli Fígaro irá nos falar sobre os resultados de sua pesquisa mais recente, transformada no livro Como Trabalham os Comunicadores no Contexto de um Ano de Pandemia da Covid-19. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Roseli, é um grande prazer tê-la aqui no nosso programa.
Eu que agradeço. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos e a todas os ouvintes. É uma satisfação imensa falar com vocês todos sobre um tema tão importante como esse, nesse momento difícil, né, da nossa sociedade como um todo, especialmente no Brasil.
Pois é, Roseli, você é uma pesquisadora com grande experiência, grande produção, e que vem se dedicando, se debruçando muito na questão do trabalho, né? Então você tem várias obras que vão principalmente abordar a comunicação do trabalho no universo da comunicação, no universo dos jornalistas. Em primeiro lugar, o que, que você chama de trabalho?
Bom, trabalho é toda a atividade humana que mobiliza a força, o conhecimento intelectual, o corpo, a experiência para o desenvolvimento de um produto, de uma atividade, de um serviço. Trabalho é uma atividade fundamental do ser humano. Do ponto de vista ontológico, é a atividade que funda mesmo a nossa espécie, não é? Nos caracterizando, inclusive, na forma física que a evolução nos permitiu nesse processo da atividade. No sistema histórico em que estamos vivendo agora, o trabalho, para além dessa atividade fundamental de realização e organização da sociedade humana, não é? O trabalho também, como criador de todos os bens e de todas as riquezas, ele passou a ser também os frutos do trabalho, né, especificamente, passaram a ser monopolizados por alguns poucos, não é? Então aí também o trabalho passa a ser visto como aspecto, vamos dizer, de controle, de sofrimento, de exploração. Então, ao longo da nossa sociedade, não só no capitalismo, né, nós vivemos no nosso país 350 anos de escravidão, em que o trabalho humano, né, foi completamente, vamos dizer assim, explorado numa condição tão profunda, né, de descaracterização mesmo da humanidade da pessoa que trabalha. Então, o trabalho é uma categoria fundamental da sociedade humana e que vem sendo explorado de diferentes maneiras ao longo do nosso processo civilizatório. E não deixou de sê-lo. Não deixou de sê-lo até o momento.
Quando se fala em trabalho, é interessante que tem aí a obra do Max Weber, né, falando sobre a questão do protestantismo e do trabalho. Existe diferença entre a concepção de trabalho nos países de origem anglo-saxônicas e dos países em que a Igreja Católica teve a atuação? Porque eu te pergunto isso porque dentro da visão, né, do colonialismo, principalmente aí dos países de origem católica, o trabalho como castigo, e nos países protestantes, anglo-saxões, o trabalho como sendo algo quase que divino, né? Faz diferença isso?
Eu não diria que isso se reporta ao confronto de duas concepções religiosas, mas a uma situação histórica, não é? Porque se você pegar na Grécia Antiga, o trabalho era uma atividade também daquele que não era cidadão, não é? Das pessoas, dos homens que tinham uma condição de escravo também. Então, o trabalho, ele era visto nessa marca também de descaracterização da inteligência, da intelectualidade, não era visto, não é, como aspecto que está, inclusive, na atividade do próprio artista, né? Mas essa concepção, ao longo da história, ela sempre foi conflituosa, vamos dizer assim, contraditória, melhor dizendo, né? Porque você também terá a visão da tecne, não é? Que onde você tem estética, arte e atividade de trabalho vinculadas à criação. Então, veja, se de um lado esse tipo de não era chamado de trabalho, né? Era uma atividade criativa, artística, intelectual, não vista como trabalho. Até hoje, a atividade intelectual e artística pouco é vista como trabalho. E é trabalho, não é? Então, na verdade, esse sema, essa raiz de trabalho como tripalion, né, como um aspecto de sacrifício e de sofrimento, ela transcende um pouco os períodos econômicos da história, né? Na questão do capitalismo, quer dizer, quando o capitalismo, quando a burguesia assume o poder, ou nesse período de transição das revoluções burguesas, né, a concepção de que o trabalho passa a ser fundamental está muito vinculado à necessidade de acumular, né? Então, daquelas camadas de comerciantes, as camadas médias, então, que vão se, vamos dizer assim, se contrapondo ao poder de então, a aristocracia de então, ela vai se baseando numa forma outra organizativa, e a religião também vem como aspecto, né, para fundamentar, justificar e consolidar determinadas práticas e determinadas, vamos dizer assim, concepções de valores, né, de como deve se organizar a família, de como deve se organizar a rotina do dia, não é? Então, muito vinculada a isso é do protestantismo na Inglaterra, mas não quer dizer que na concepção católica o trabalho também não era visto como fundamental. Diferente, talvez, nesse aspecto daquela medida puritana, do tipo de vida, do tipo de, como se diz, como você vai acumular, da economia, não é? Em toda... É só pegar a literatura mesmo na França, né, que nós vamos entender um pouco como é que se dá isso. Então, é uma questão que o trabalho, em diferentes culturas, em diferentes períodos históricos, ele vai ser justificado, a sua exploração, né, o processo de acumulação e a sua racionalização, sobretudo, como é que... vamos organizar e controlar como se trabalha e para quem se trabalha e aonde o fruto desse trabalho será empregado. Então, isso atravessa, no meu modo de ver, as concepções, né, culturais e também econômicas ao longo da sociedade, né, da nossa história, aliás.
A escravização, ela interfere nesse processo de concepção e de construção do trabalho?
Sim, porque eu acho que a escravidão, ela, como parte da acumulação, não é? Como justificativa da acumulação, quer dizer, nós usamos para o trabalho pessoas menos capazes ou pessoas sem alma, né? Ou seres sem alma, como os religiosos diziam e justificavam, ou pessoas que são bárbaras, que são inferiores e tal. Mas veja, o trabalho nesse aspecto dessas culturas e dessas pessoas que foram escravizadas era fundamental. Inclusive, é bom que se diga que os escravos, eles detinham, não é, os chamados escravos, ou que eram escravizados, porque eles não eram escravos, estavam na condição de serem escravizados, né? Esses trabalhadores, eles detinham os saberes técnicos, não é? Então, da mineração, da agricultura, eles é que detinham a essa expertise do saber fazer mesmo, não é? Que é o que a gente chama de o acúmulo de um conhecimento sistematizado a partir da experiência e de uma prática empregada no momento mesmo da ação. Então, foi importantíssimo, por exemplo, para o Brasil, não é? O conhecimento trazido pelos trabalhadores africanos, sem dúvida nenhuma, não é? Tanto no plantio, quanto na mineração, em outros setores, dos artesãos, inclusive, né? Isso é um estudo que eu vi alguma coisa feita, mas eu acho que temos muito que aprofundar e conhecer, não é, sobre os saberes técnicos desses trabalhadores, não é? Porque a gente acha que quem sabe, quem detém o conhecimento do trabalho são uma camada diferente, né? Os chamados, hoje nós, na nosso momento histórico, não é, do século 19, 20, sobretudo, onde nós temos a formação profissional, nós achamos que quem detém o conhecimento técnico, tecnológico, é apenas aquele que planeja o trabalho, né? Que desenha o trabalho, mas não é só ele detém uma parte do trabalho, desse conhecimento, né? Quem vai aplicar esse conhecimento no ato do trabalho, mesmo na ação, que a gente chama na atividade, não é? No trabalho vivo mesmo, é quem tem que sintetizar esse conhecimento em prática é aquele que está trabalhando, ou seja, o trabalhador.
Vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui uma seleção musical. Uh-huh. E qual que você acho interessante da gente ouvir agora?
Ah, já que nós estamos falando do trabalho nessa acepção aqui, falando desses fundamentos, vamos ouvir Clara Nunes, eu acho que é muito bom, né?
O Canto das Três Raças?
Exatamente.
Então nós vamos ouvir aí o Canto das Três Raças, que é a composição do Mauro Duarte, Paulo César Pinheiro, interpretação de Clara Nunes.
Foi pro cativeiro e de lá cantou refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Roseli Aparecida Fígaro Paulino, professora livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Roseli Fígaro é coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, CPCT, da ECA USP. Roseli Fígaro está nos falando sobre os resultados de sua pesquisa mais recente, transformada no livro Como Trabalham os Comunicadores no Contexto de um Ano de Pandemia da Covid-19. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Roseli. No bloco anterior, nós até fechamos o bloco com o canto das Três Raças, né? Uma composição do Mauro Duarte, Paulo César Pinheiro, e interpretação da Clara Nunes, né? Então, fechamos o bloco com essa música. E quando se fala o canto das Três Raças, né? Se pensa também na construção do trabalho no Brasil?
Claro, eu acho que é disso que os autores, os compositores estão nos falando, não é? Estão nos falando de todos aqueles que trabalham e constroem, né, as riquezas, constroem essa sociedade tão complexa que é a sociedade brasileira e com tantos problemas, não é verdade? Hoje nós vivemos outros tipos de escravidão, não é? É uma escravidão em que pensamos que somos livres, não é verdade? Então, o discurso que mais circula hoje na nossa sociedade é o discurso da liberdade. Eu escolhi isso, eu escolhi aquilo. Mas essa escolha não é uma escolha verdadeira entre muitas possibilidades. É uma escolha limitada, né? É uma escolha dentro de uma única perspectiva, de você continuar sendo uma pessoa explorada, não é? Então, o discurso do colaborador, do empreendedor, da pessoa que tem que se dedicar e se superar o tempo todo, não importa em que situação que ela esteja, né? Exigir que todos tenham resultados sempre melhores, não importa as oportunidades. Então, veja, que escolhas que existem de fato, né? É a escolha de apertar o botão de um clique, o que é isso, né? Então, como é que... que nós pensamos que podemos, né, construir uma sociedade mais justa, mais benéfica para desenvolvimento do potencial humano de todos os seres humanos, não é? Brancos, pretos, amarelos, índios, enfim, como diz, não é? Todas as raças, se nós não temos oportunidades que possam alcançar as diferenças que existem entre as pessoas, né?
Como você vê, Roseli, o discurso muitas vezes alimentado pela imprensa do empreendedorismo, né? Quer dizer, uma pessoa desempregada em estado limite, né, para poder sobreviver, vamos pegar aí uma mulher com filhos e que começa a fazer salgadinhos, brigadeiros, vai vendendo de porta em porta e ela é chamada de empreendedora. Como você vê esse tipo de discurso?
Não sou eu apenas que vejo, né? Mas existe um conjunto de pesquisadores no mundo todo, em várias línguas, que mostram que esse discurso não é novo, é um discurso, vamos dizer, radical, não é? Em que coloca a exploração do trabalho na sua condição mais desumana, não é? Mesmo na situação, vamos dizer assim, que supostamente não temos escravidão, né? Nós estamos no regime do trabalho assalariado ou no trabalho livre, vamos dizer, né? Trabalho livre. Então, o discurso neoliberal, também definido e nos explicado pelo livro do Dardot e Laval, né, A Nova Razão do Mundo, vai mostrar que esse discurso baseado na palavra, não é, do empreendedor, do inovador, do colaborador, ele está apontando para uma única direção, ou seja, o indivíduo sozinho se superando, ele não precisa. Então, toda aquela cadeia necessária para existir o trabalho, ou seja, uma cadeia de solidariedade, ninguém trabalha sozinho. Essa cadeia é completamente menosprezada, refutada, e toda a importância da legislação, do Estado, em regulamentar as relações de trabalho, então, são todo esse aparato é destruído, como está acontecendo, aconteceu na sociedade brasileira, não é? Nós regredimos para o início do século XX, não é? Onde não havia legislação adequada. Hoje as nossas legislações são completamente contraditórias e jogaram o trabalhador ao léu, né? Sem direitos. Veja os trabalhadores nos aplicativos, né? Que não tem nenhuma legislação que os proteja. A única lei é a própria lei da plataforma, são os direitos, né, os tais termos de uso. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é que esse discurso do empreendedor, então, não é um discurso que se dá só aqui no Brasil, mas certamente em países como o nosso, que tem um enorme contingente de trabalhadores, vamos dizer, em situação informal, isso é muito daninho, não é? Daninho não só do ponto de vista econômico, porque joga a culpa de toda a situação de dificuldade nas costas desse próprio trabalhador, como também do ponto de vista cultural, psicológico e ideológico, isso é muito complicado, porque esse trabalhador, então, assume para si todo o ônus das suas dificuldades, né? Então ele é o culpado de tudo. E não é isso, né? Então essa que é a questão fundamental.
Uma das profissões que tem sofrido muita precariedade é a de jornalista, né? Na área de comunicação. Você, na sua obra, As Relações de Comunicação e as Condições de Produção no Trabalho de Jornalistas em Arranjos Econômicos Alternativos às Corporações de Mídias, né, que foi lançado pela ECA USP, você percebe isso?
Sim, Ricardo, veja, desde os anos 2000 2007, 2008, o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho vem desenvolvendo pesquisas sobre as condições de trabalho dos comunicadores, em especial dos jornalistas. Nós lançamos em 2013 um livro coletivo do 3 pesquisadores, eu, a Cláudia Nonato e o Rafael Groma, sobre a precarização, né, sobre as condições de trabalho, as mudanças no mundo do trabalho do jornalista. E nesse livro, fruto de uma pesquisa grande que fizemos, mostramos quanto a precarização do trabalho desse profissional se aprofundou nos anos 2000. Veja, isso em 2013. De lá para cá, a coisa só desandou, porque nós tivemos uma grande onda de demissões, né, o que os jornalistas chamam de passaralhos, não é? Em 2015, 2016, 2017, 2018. Então, um número muito grande de demissões na área, uma crise muito grande também das próprias empresas, não é? Redução de trabalhadores nas redações, fechamento de periódicos, até mesmo de grandes empresas editoriais e tudo mais. Então, essa situação ela foi se aprofundando no sentido de tornar o trabalhador jornalista uma pessoa jurídica, um PJ, um precário. E hoje, disputando, não é? Disputando trabalho com o que vem por aí, que é o chamado robô, não é? Eu acho muito incrível, né, como determinados pesquisadores têm coragem de chamar o mesmo setor da área, chamar de robô jornalístico. Quer dizer, a gente já está dando uma qualidade para o robô, né, como se ele fosse capaz de fazer jornalismo. Então, é claro que o processamento de dados, a construção de a formulação, vamos dizer assim, não é? De notícias padronizadas por meio de algoritmos, isso é possível, isso é feito, isso é adotado já por grandes jornais. Mas isso nós não podemos denominar isso de robô jornalístico, tenha paciência, né? Temos que dar os nomes corretos às coisas, não é? E não criar metáforas que prejudicam e confundem o que é o trabalho, porque quem trabalha é o ser humano, o robô não trabalha.
Nessa sua pesquisa mais recente, né, como trabalhos comunicadores no contexto de um ano de pandemia da Covid-19, como é que ela se processou?
Então, essa pesquisa, então veja, nesse universo que nós estamos falando há pouco sobre a precarização do mundo do trabalho do jornalista, nos deparamos com esse jornalista, então, formado, recém-formado ou desempregado, que, graças também às, vamos dizer, às tecnologias digitais, pôde fundar o seu próprio veículo de comunicação. Por isso que nós chamamos na outra pesquisa de jornalismo alternativo, né? De jornalismo independente aos grandes conglomerados. E esses jornalistas, então, nós estamos fazendo um levantamento no Brasil todo, inclusive na América Latina, buscando novas formas de trabalho, muito precárias também, porque eles têm que pagar tudo, não têm trabalhar em muitas outras coisas, até em dupla jornada, muitas vezes, para manter o seu veículo de comunicação. É muito, muito doloroso, é muito esforço. Eu posso citar alguns, não é, desses arranjos, por exemplo, os Jornalistas Livres, o Opera Mundi, o Agência Pública, né? O Nexo Jornal, que já tem uma outra característica, e outros muitos, né? Muitos outros. Nós, Mulheres da Periferia, né? Enfim, tem um grupo grande de jornalistas jovens envolvidos, né? E também de experientes jornalistas, como o Viu Mundo e outros arranjos, como nós dizemos. Bom, mas essa situação toda, não só para os trabalhadores do jornalismo e da comunicação, mas essa precariedade, esse desmonte do mundo do trabalho, inclusive com esse discurso do empreendedorismo, que também pega fundo, vai fundo na nossa área, né? Então, jornalista, empreendedor, essas coisas todas, não é? Esse quadro todo está desenhado e chegamos à situação da pandemia. Então, em 2020, quando chega a pandemia, nós já tínhamos um quadro bastante dramático das condições de vida e trabalho desses jornalistas, desses comunicadores também, não só jornalistas, mas sobretudo os jornalistas participaram da pesquisa, e nós então resolvemos fazer um primeiro levantamento, foi logo em abril de 2020, sobre as condições de trabalho no período da pandemia, como eles estavam trabalhando, não é? Sobretudo para alimentar a informação necessária para o cidadão, porque com tanta desinformação, com tanto negacionismo, o trabalho jornalístico passou a ser fundamental, um serviço essencial para orientar o cidadão sobre como proceder, como se proteger, como buscar recursos, como buscar meios corretos de se proteger e tudo mais, né? A importância do distanciamento social e tudo mais. Para escapar, vamos dizer assim, não é? Da desinformação e do negacionismo. Então, nós fizemos esse estudo e verificamos, tivemos um retorno muito importante em todos os estados brasileiros, de mais de 500 respondentes à época. E esse ano, nós, então, passado um ano de pandemia, no mesmo período, em abril desse ano, completando um ano da pesquisa inicial, nós repetimos e ampliamos a pesquisa. Esse ano tivemos 994 respondentes validados, a maior parte deles, maioria de jornalistas em todos os estados brasileiros, Distrito Federal, com uma participação bastante relevante, bastante representativa. Não é uma amostra estatística, é uma amostra de representatividade social, e que nos traz, então, um perfil bastante interessante sobre as condições de vida e trabalho desses jornalistas e desses comunicadores. Em poucas palavras, Ricardo, o que é que está acontecendo com esse trabalhador? Neste um ano de pandemia, ele manteve-se trabalhando. Aumentaram as jornadas de trabalho de 8 para 12, 14 horas por dia. Os comunicadores e os jornalistas, sobretudo, tiveram que se reinventar para fazer o trabalho em home office e mesmo em situação híbrida, mista, né? Uma semana trabalhando em casa, outra semana indo às redações. Então, isso tem toda uma reorganização do trabalho, um reaprendizado do uso, não é como você mesmo está reaprendendo a gravar e tratar com suas fontes nesse processo de manter o trabalho, manter o programa. Esse esforço, não é, foi feito por todos os outros trabalhadores da área da comunicação. E muitas vezes, na maior parte das vezes, sem recursos, porque as empresas não mantiveram ou não, vamos dizer, providenciaram recursos, computador, gravador, conta de internet, equipamentos adequados, softwares, banco de dados, para se fazer como se faz televisão, como se faz rádio, como se faz jornalismo digital nessas condições, como se entrevista uma fonte, como se apura uma informação. Então, tudo isso, não é, ocupou mais horas, é claro, de trabalho e de dedicação, trazendo mais tensão, mais estresse, e num espaço que não era o espaço de trabalho, que passou a ser. Então, a confusão entre o espaço privado da casa, do lar, e o espaço do trabalho, que passou, então, a ocupar a vida da pessoa e dos seus entes familiares, né?
A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Roseli Aparecida Fígaro Paulino, professora livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Roseli Fígaro é coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, CPCT, da ECA USP. Roseli Fígaro está nos falando sobre os resultados de sua pesquisa mais recente, transformada no livro Como Trabalham os Comunicadores no Contexto de um Ano de Pandemia da Covid-19. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Roseli, no bloco anterior, você estava falando, né, a respeito da sua pesquisa e o cenário de Covid-19 do trabalho de comunicadores, principalmente jornalistas. E eu encerrei aquele bloco perguntando para você que muitos jornalistas estão no sistema híbrido, né, trabalham parte em casa, mas também têm ido às redações. E eu perguntei sobre o acometimento de Covid-19 na classe jornalística.
Isso, você me fez essa pergunta sobre se os trabalhadores da comunicação e os jornalistas estão adoecendo mais de Covid-19. Então, quero dizer que nesse período, em 2020, quando nós fizemos a pesquisa, lá no mês de abril, ainda nós não tínhamos dados suficientes, né? Nós só tínhamos já mortes de alguns colegas pela doença, né? Pela contaminação da Covid-19. Um ano depois, nós temos dados muito impactantes, no caso dos jornalistas, feitos uma pesquisa, inclusive, da Federação Nacional dos Jornalistas, que mostra, não é, que quase 200 jornalistas faleceram de Covid-19 nesse período de um pouco menos de um ano. Foi esse o resultado da pesquisa.
Isso saiu em todo o Brasil ou só em São Paulo?
Só no Brasil. É uma das categorias profissionais que mais tiveram problemas, né, de sofrimento e mortes pela Covid. No nosso caso, o nosso levantamento também vai solicitado os jornalistas, dos comunicadores e dos jornalistas, a respeito do adoecimento. Então é muito interessante, porque os dados mostraram que os que mais adoeceram de Covid foram os que mantiveram o trabalho presencial, não é? Então o afastamento social, ele foi importante para os trabalhadores. Aqueles trabalhadores, no caso, os jornalistas, que puderam se afastar do presencial, não significa que não tiveram Covid, mas um número muito menor e um sofrimento também menor. O número de afastamentos pela doença e de mortes pela Covid se deu mais entre aqueles que se mantiveram no trabalho presencial, não é? Agora, então isso em relação à Covid, tá certo? Fato, a pesquisa mostra, não é, que o afastamento social foi importante para a proteção desses trabalhadores. Por outro lado, os trabalhadores que ficaram no home office foram aqueles que mais declararam ter outros motivos de doenças, né? Outros adoecimentos, melhor dizendo. Então, quais adoecimentos? E isso é muito característico do que nós estávamos conversando anteriormente, ou seja, das extensas jornadas de trabalho, da necessidade de se reinventar no trabalho, então todo esforço para isso, e a confusão entre o espaço da casa e o trabalho, então a perda do espaço privado, né? Sobretudo quem tem família, quem tem filhos e tudo mais, e também tem que fazer a gestão dessas, não é? Do dia a dia da casa, não é? Com as crianças e com as crianças fora da escola, sobretudo. Então, os adoecimentos declarados desses trabalhadores afastados, que estavam em home office, foi o quê? Estresse, problemas de depressão, não é? Dor de cabeça, enxaqueca, dores no corpo, coluna, sobretudo, também devido à situação de trabalho, muitas horas numa mesma posição, muitas vezes sem os equipamentos ergonômicos corretos, não é? Porque a pessoa não tem condições, não é a mesma a situação da empresa. Então, essa situação de estresse, de irritabilidade, problemas, distúrbios do sono, foram questões, itens, os mais declarados entre os jornalistas que estão em home office. Então, itens de adoecimento, não é?
E, Roseli, você percebe que isso compromete a informação? Mas antes de você responder isso, você nos trouxe uma outra música, você nos trouxe músicas muito interessantes, pena que não vamos conseguir colocar todas, né? Mas você nos trouxe aí o Minha História, que é uma composição e interpretação do João do Vale. Vamos ouvir, depois você explica, e depois retomamos aí a questão se a qualidade jornalística está comprometida com esse novo tipo de trabalho.
Ok.
Seu moço quer saber, eu vou contar num baião minha história pra senhor. Seu moço, preste atenção. Eu vendia pirulito, arroz doce, mungunzá. Enquanto eu ia vender doce, meus colegas iam estudar. A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. E quando era de noitinha, a meninada ia brincar. Vixe, como eu tinha inveja de ver o Zezinho contar. O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. Hoje todos são doutor, eu continuo João Ninguém. Mas quem nasce pra pataca nunca pode ser vintém. Vê meus amigos, doutor, basta pra me sentir bem. Vê meus amigos, doutor, basta pra me sentir bem. Mas todos eles, quando ouvem um baiãozinho que eu fiz, ficam tudo satisfeito, bate palmo e pede bis. E de João foi meu colega, como eu me sinto feliz. E de João foi meu colega, como eu me sinto feliz. mas o negócio não é bem eu, é Mané Pedirrumão, que também foi meus colegas e continua no sertão. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião. Não puderam estudar, nem sabe fazer baião.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Roseli Aparecida Fígaro Paulino. Ela é professora livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. E está nos falando sobre a Covid-19, trabalho jornalístico e as novas concepções de trabalho, ou antigas concepções de trabalho, não é, Roseli?
É verdade.
Pois é, por que você nos trouxe aí a minha história?
Porque minha história, João do Vale é uma figura ímpar, não é? É uma figura ímpar que traz para nós, na trajetória própria, mas também na trajetória de milhares de brasileiros, a necessidade de ir para o trabalho e não poder ir para a escola. Então, o direito da criança de viver a infância, de viver a escola, de ter a oportunidade de entrar para a cultura letrada, é disso que trata. E mesmo sem oportunidades, né, a sensibilidade, a criatividade, a experiência e o ponto de vista desse trabalhador, que é um fazedor de arte, não é? Que é o João do Vale.
Perfeito. Antes da música, eu perguntei para você, você coloca, né, que esse jornalista ele está em processo de depressão, sofrendo um processo físico também de adoecimento, né, por não ter equipamento ergonômico, e uma série de elementos assim, de adoecimento mental e também de adoecimento físico. Eu perguntei para você o quanto que isso tem interferido na qualidade da informação jornalística.
Olha, isso não sou eu só que digo, não. São vários estudos têm mostrado que a precarização do trabalho do jornalista tem impacto direto no rebaixamento da qualidade do jornalismo que nós temos na sociedade brasileira. Nós temos teses de doutorado, inclusive tese premiada em 2019, sobre essa temática, um modelo de verificação científica que mostra a relação entre extensas jornadas de trabalho, falta de condições, desemprego, pressão, medo de perder o emprego e o que isso impacta na falta de condições para uma boa apuração da informação, na escolha das pautas e na produção jornalística propriamente dita. Então, são estudos feitos em outras universidades, eu tive a oportunidade de participar dessas bancas, que corroboram estudos que nós estamos fazendo, como eu disse, há 10 anos.
Você percebe que essa situação que o jornalista vive hoje, né, nesse período principalmente de pandemia, que se acentua também em outras áreas profissionais?
Sem dúvida, mesmo na comunicação, isso não é, vamos dizer, essa precarização não é um privilégio do jornalista. Os publicitários vivem isso, inclusive, de uma forma muito mais dramática, porque eles são, vamos dizer assim, muito solicitados nesse campo discursivo de um certo glamour do que é a publicidade e tudo mais. Mas se nós formos pensar as lógicas produtivas da publicidade hoje, você vai verificar que muitos daqueles funções tradicionais do publicitário deixaram de existir. Por exemplo, o mídia. O publicitário, com a função de mídia, hoje ele faz uma coisa completamente diferente do que ele fazia há 5, 10 anos no máximo. Menos que isso, há 5 anos. Por quê? Por conta da publicidade programática das grandes plataformas, por conta dos dados que são, não é, arrebanhados por meio das plataformas, das nossas interações, e são vendidos, tratados, leiloados, não é? O que a gente chama também de um tratamento dos dados e que depois vai a leilão para que os interessados comprem vamos dizer, os lotes, né, de públicos que eles querem atingir, tá certo? Então, uma grande empresa hoje, ela não vai conversar com mídia da determinada agência, ela vai comprar num leilão de lote de informação o público que ela quer atingir pessoalmente. Então, essa é a lógica da publicidade programática. E uma publicidade que também não vai mais diretamente para os grandes veículos de mídia tradicional. Então, quem são hoje os veículos, vamos dizer assim, as grandes empresas que acumulam os valores advindos da publicidade, controlam isso? São o Google e o Facebook, tá certo? Então, por isso que alguns autores, como dizem que essas empresas, como o próprio Nick Snirsek, diz que Google e Facebook são empresas de publicidade, não é? Porque o que elas têm de valor é exatamente esse monopólio do controle da publicidade, que foi como um garrote às grandes empresas tradicionais, daquele modelo tradicional de distribuição da publicidade, que inclusive sustenta o jornalismo.
Pois é, Roseli, nós estamos chegando ao final desta edição de hoje do Diversidade em Ciência. E, rapidamente, qual que é o futuro do trabalho?
O futuro do trabalho é trabalho. Não existe sociedade humana sem trabalho. Então, essa história de que muitos ideólogos se prontificam a correr e dizer que não, estamos no fim do trabalho, olha, agora nós só vamos viver do lazer, do ócio e etc. Isso são ideólogos que gostam muito de vender livro, não é? Agora é clique, não é mais livro, né? Porque hoje, por exemplo, com todo esse desenvolvimento, esse deslumbre que nós temos, milhões e milhões de trabalhadores no mundo são invisibilizados, trabalham como escravos, trabalhadores de microtarefas, trabalhadores do clique, trabalhadores que estão... A gente diz olha a metáfora absurda, inteligência artificial. O que, que é a inteligência artificial? Inteligência é humana. O artificial, o que é o artificial? Né? O artificial é a máquina. Mas aonde está a inteligência? Não está no artificial, está no humano, porque são as microtarefas, o reconhecimento de dados, dos chamados assistentes, dos Mechanical Turks, dos Turks da Amazon, não é? Que reconhecem os dados e que possibilitam a existência desses algoritmos e dessas plataformas.
Pois é, Roseli, eu quero muito agradecer a sua presença. Eu acredito que você levantou diversos pontos importantes para a questão do trabalho. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigada a você pela oportunidade.
Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Roseli Aparecida Fígaro Paulino, professora livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Roseli Fígaro é coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA-USP. Ela nos falou sobre os resultados de sua pesquisa mais recente, transformada no livro, Como Trabalham os Comunicadores no Contexto de um Ano de Pandemia da Covid-19. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megalo. A música tema Chori Chori, apresentada na Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.